falo publicamente depois de ter deixado um lugar de responsabilidade numa estação de televisão, estou um pouco, finalmente, na minha pele, e na minha pele de espectador acima da média, naturalmente, porque, enfim, estou um pouco por dentro das coisas. Julgo que há certos indícios que nos levam, na análise sumária, ainda que mesmo apressada, das novas grelhas, e uma coisa é aquilo que, e se eu bem sei isso, uma coisa é aquilo que está no papel, que se põe no papel, nas conversas e nos debates internos antes de passar à prática do estúdio. Outra coisa é aquilo que depois o espectador acaba por ver como produto final. Mas se uma análise prospectiva é possível, eu acho que há um ligeiro perfume de que as coisas estão a mudar. Há uma espécie de um, aquilo que eu posso classificar como uma, usando uma linguagem que, enfim, à qual habituei durante alguns meses, durante 2 anos, há uma espécie de como que uma espécie de ato de contrição, deixem-me dizer, das televisões. Há qualquer coisa que levou os responsáveis a ponderar, não ainda no prime time, como é óbvio, mas que levou os responsáveis a apontar para questões da qualidade, da ética, da coisa não primária na conquista das audiências.
E é inevitável esperar pela madrugada para ter acesso a isso?
Julgo que não. É sintomático que a SIC se preocupe em dar, por exemplo, aos mais jovens a abertura de um novo espaço, aos miúdos, às crianças, a abertura de um novo espaço no miolo da tarde, que ela não dispunha. É simpático observar a repersonalização, a reidentidade do Canal 2 sob a mão boa do João Greco Esteves, e com o maior intervencionismo do Rui Esteves. Eles não são primos, são apenas dois bons profissionais de televisão, que voltam a trazer aos ecrãs do canal público, do segundo canal público, nomes como o Mário Zamujal, a estreia da Rita Ferro, da escritora Rita Ferro, o Carlos Pinto Coelho, o José Manuel Barata Feio, há tanto tempo afastado dos ecrãs, pela mão pesada do José Eduardo Muniz, o professor Saraiva, o José Hermano Saraiva, o Jaime Fernandes, de regresso ao Canal 2, a Teresa Paixão, que é um caso de televisão, e é natural que ela venha propiciar boas surpresas quando estrear o seu programa sobre os trintões daqui a algum tempo, e, novamente, uma grandíssima seleção de filmes. Destaco para já os Truffaut, os Scorsese, os Coppola, e o Greenaway, nos primeiros tempos da próxima grelha do Canal 2. Isso parece-me, essa repersonalização do Canal 2 parece-me uma grande festa que podemos celebrar desde já antecipadamente. Julgo que é surpreendente esta repersonalização do Canal 2. Ora, uma repersonalização que não tem eficácia, isto é, em termos de audiência, isto corresponde a 0,0. Mas nós, os A's e os B's, temos finalmente qualquer coisinha para onde olhar sistematicamente. As insónias da SIC, bom, são uma nova aposta. Como é uma nova aposta, o reforço da informação no canal da Igreja, naturalmente que é uma nova atitude desde que o José Ribeiro Castro assumiu a direção da informação dessa estação, é uma nova aposta, é uma nova postura, a que não é alheia também a intervenção do Arturo Albarrão, com um espaço em final de noite, não é um late night, mas é um espaço imediatamente sequente ao prime time, isto é, a partir das 11h30 da noite, salvo erro, não sei exatamente, mas o que sim, e também a crítica que aparece, os sinais de crítica à tal televisão telebasura, como dizem os espanhóis, à televisão do lixo e da emoção fácil, que o novo protagonismo da produtora do Nicolau Breiner vem assumir na nova grelha do Canal 1. O Nicolau Breiner é, afinal, a grande surpresa do Canal 1. Não é apenas um produtor de novelas, virá a ser, com o seu sócio António Parente, um produtor de sitcoms, um produtor de talk shows. Vou destacar aquilo que deve ser um divertidíssimo programa, o Com Peso e Medida. Naturalmente que um show sobre gordos é uma grande ideia, não sei se é do Nico ou se é do Francisco Nicolson, os dois trabalham nessa ideia, Mas é uma grande ideia e divertida, e se calhar sem cair no disparate que às vezes se incorre. E finalmente, a crítica mordaz aos Perdoa-nos e aos Ovnis Islam, que está subjacente ao Desculpem Qualquer Coisinha. Como vês, alinhei, David, aqui algumas ideias que me levam a ter mais esperança do que o João Lopes.
10 horas e 32 minutos. Repito, os telefones abertos à opinião dos ouvintes. E a questão essencial é esta: que pensam os portugueses da televisão portuguesa? Abertos os telefones de Lisboa, 362-2977. Do Porto, 550-2340 ou 550-2348. E de Coimbra, 322-36 ou 322-46. João Lopes, ao fim de 2 anos de televisão privada, como está o cenário televisivo português? Bom? Mau?
Bom, como eu disse no princípio, há sempre nuances que se podem introduzir numa discussão deste género e que têm a ver com os juízos de valor que possamos formular sobre os programas em causa. É evidente que quando o Zé Nuno antecipa com otimismo determinados programas, penso que o faz com inteira legitimidade e provavelmente eu sou o primeiro a admitir que, como espectador, me interessarei também por alguns dos programas que ele citou ao longo da sua intervenção. Agora, antes disso, para mim, o que é uma questão dominante e de facto grave é a situação dominante gerada a partir da tal concorrência instalada a partir do início das privadas. Isto é, as televisões em Portugal têm caminhado para um modelo único e unificante. E isso é que me parece preocupante. E ainda ontem tivemos um exemplo claro disso. Eu quero aqui recusar-me a ser inscrito na classe A, na classe B ou na classe Z de espectadores, porque quero e não abdico do gosto de ver com prazer o mais esotérico programa sobre um pintor e um jogo de futebol. Como espectador, não abdico, nem quero abdicar dessa diversidade. E ontem, justamente, aconteceu um fenómeno curioso, sintomático e, se me permitem a palavra, como eu dizia há bocado, preocupante, que foram os dois jogos de futebol ao mesmo tempo. Isto significa, pura e simplesmente, que a concorrência tende a igualizar as televisões.
Mas foi uma boa oportunidade para a TVI publicitar alguns dos seus novos produtos.
Sem dúvida, a TVI está no seu papel.
Penso mesmo que o objetivo maior terá sido esse.
E não estamos aqui a julgar a TVI ou o modo de intervenção pública, seja de que televisão for. Mas, de facto, o incremento concorrencial tem contribuído menos para a diversidade, que eu acho que devia ser um valor essencial em televisão, como em imprensa, como em rádio, tem contribuído menos para a diversidade e para uma certa unificação de programas. É isso que eu acho preocupante. E é também, isto liga-se com um outro fator, que eu penso que surge sempre algo viciado quando se tentam discutir estas questões, e que é a célebre questão daquilo que o público quer ou não quer. Eu acho que eu sei tanto aquilo que o público quer como qualquer responsável de televisão. Isto é, sabemos muito mal. E está por fazer uma prova em relação à qual eu tenho dúvidas que algum responsável da televisão em Portugal esteja pronto a fazer. Isto é, quando se diz, por exemplo, que o público quer ver telenovelas, então eu faço uma proposta: tenta impor às 20h30 da noite um dos filmes que programam às 2h, e programa a telenovela às 2h, e então vamos discutir índices de audiência. De facto, a questão daquilo que o público quer ou não quer é sempre uma questão condicionada para aquilo que dominantemente lhe é dado enquanto oferta. A solução para isto não é única, não é unívoca, mas passa, penso eu, pela existência de uma televisão que, de facto, seja mais diversificada e que não empurre os espectadores para um consumo completamente dirigido para o mesmo conjunto escasso de modelos de programas.
Sr. Nuno Martins, concorda com esta ideia do João Lopes de que ele, como espectador, exige diversificação, ou é inevitável essa separação de águas e uma programação televisiva dirigida para a esquerda, para o meio, para a direita?
Eu penso que é muito difícil abdicarmos de ferramentas que nós dispomos hoje de consulta, do que é que são as volições mais secretas dos espectadores, da diversidade de espectadores. É difícil, porque nós estamos no século, à beira do século XXI, não podemos programar, não devemos programar impressionisticamente, se há ferramentas, se há utensílios que descem tão fundo na análise prospectiva daquilo que o espectador ou o ouvinte deseja ver e ouvir, que não vale a pena iludirmos esse facto. E depois, se efetivamente a experiência fosse feita, e já foi feita, e estará a ser feita a partir de hoje, concretamente, contra novelas brasileiras, programadas no canal, nos dois canais 1 e 3, haverá opções, haverá programas, sei lá, se calhar, não sei exatamente os horários, mas os programas do José Manuel Brata Feio, do José Hermano Saraiva, ou do Carlos Pinto Coelho, sei lá, no Canal 2, e haverá algumas das mais importantes séries americanas de prime time, as que são programadas nesses horários superiores, mais nobres da sociedade americana, para as contraditar. E a gente verá os resultados. Não adiantava programar nem que fosse, sei lá, Spielberg às 20h30 da noite contra uma novela brasileira. Não adiantava rigorosamente nada programar. A novela brasileira manteria os seus 18-20% e o Scorsese iria... E o Spielberg iria ficar pelos, quando muito, pelos 10 ou pelos...
Temos um
12.
Exemplo disso com a Balada de Nova Iorque na SIC, que andou a saltar do horário para o horário em função exatamente de audiências muito reduzidas.
Sim, naturalmente, ou de outros casos, tantos outros que podíamos apontar.
Eu penso que a Balada de Nova Iorque é um exemplo sintomático. Pessoalmente, introduzindo aqui um juízo de valor subjetivo, penso que é seguramente das mais espantosas séries de televisão que se fizeram, não apenas na última década, mas em toda a história da televisão. E, de facto, um objeto revolucionário em termos de linguagem e de abordagem do tecido social. Mas esse é o meu juízo de valor. Agora, o facto de a Balada de Nova Iorque ter tido audiências tão baixas e tão irregulares, eu tenho dúvidas que se possa atribuir única e exclusivamente à tal concorrência com produtos mais de massa. De facto, a Balada de Nova Iorque sofreu as consequências inevitáveis de uma ausência de estabilização da sua relação com o público. Isto é, nunca foi possível para nenhum espectador, insisto, fosse de que classe fosse, saber quando, em que dia, a que horas, ia seguramente ter a Balada de Nova Iorque. Aliás, dá-se uma situação insólita, que é o facto de termos visto na SIC, precisamente, no passado...
Deixe-me dizer só que eu sei que tenho ouvintes à espera para participar neste fórum, só que no meu computador ainda não apareceram os nomes, porque tenho dificuldade em fazer esse lançamento. João Lopes.
Tivemos no passado sábado o espetáculo excelente da entrega dos Emmys nos Estados Unidos, onde vimos justamente a Balada de Nova Iorque como um dos grandes vencedores. E o paradoxo é este: essa consagração pública da Balada acontece num momento em que ela pura e simplesmente desaparece dos ecrãs portugueses. É um caso em que o efeito promocional dos Emmys, que pode ser tão forte como dos Oscars, não é rentabilizado em termos de televisão, logo em termos de audiências.
Às vezes, desculpe interromper, João, mas às vezes essa apreciação é feita com, assim, com alguma regularidade. Pode acontecer, pura e simplesmente, que a SIC não tenha tido acesso aos direitos de mais episódios da série, ou que a série tenha sido esgotada em 13 ou 26 episódios, não sei, e que não haja mais. Nós trabalhamos aqui, evidentemente, com algum atraso. Os programadores portugueses trabalham com algum atraso em relação ao mercado americano. Portanto, no momento em que a série é coroada com aquela caterva de Emmys, pode acontecer que ela ou esteja interrompida, julgo que não está, mas pode acontecer que haja um lapso relativamente aos direitos, um hiato em relação à continuação dos direitos, e não ser apenas um castigo para as baixas audiências.
Não, eu aceito perfeitamente e agradeço essa observação. É evidente que podemos supor isso e acho que isso muito provavelmente aconteceu. Mas, mais uma vez, isso confirma que há qualquer coisa que não funciona nesses mecanismos promocionais. Eu volto ao exemplo dos Oscars. De facto, os Oscars aqui, como em toda a parte, quando surgem, têm um efeito promocional em função dos produtos que ainda estão ou vão estar disponíveis para o público. Portanto, sem pôr em causa que tudo isso pode ter acontecido, houve, de facto, detalhes importantes na relação da série com o público que que impediram o tal fenómeno, é uma palavra hoje corrente e importante em televisão, o tal fenómeno de fidelização.
Peço desculpa aos ouvintes que estiveram durante alguns bons minutos à espera, mas um problema de comunicação via computador impediu que eu tivesse acesso aos ouvintes. Vou então abrir este fórum à participação dos ouvintes com opinião sobre esta questão da televisão. Como está a televisão portuguesa, ou como olham os portugueses a televisão portuguesa? José Manuel Bom, estudante, a telefonar de Coimbra. Bom dia.
Bom dia.
O que pensa então da televisão portuguesa?
Eu telefonei mais para este fórum. Por acaso até a primeira vez, porque já tentei várias vezes e nunca passaram a chamada. Mas era só, gostava de falar num aspecto que acho importante, porque nós, a partir das 8h30, ou não só agora, infelizmente, mais cedo do que isso, somos assediados constantemente por telenovelas brasileiras ou por programas brasileiros. Eu não sou especial fã do brasileiro, porque acho que nós não aprendemos nada com o brasileiro. E acho que deveria haver alguém, porque a alta autoridade para a comunicação social também visiona as cotas de, por exemplo, publicidade, ou visiona as cotas de produção portuguesa e a produção estrangeira. Também acho que devia visionar, por exemplo, as telenovelas brasileiras, porque eu não considero, por exemplo, estar a ver uma telenovela brasileira como estar a ver um programa em português, porque eles, de princípio ao fim, estão a mandar calinadas no português, e acho pessoalmente que isso não é educativo. Quer, por exemplo, uma criancinha que está às 8h30 em casa e que está a ver a telenovela, quer até por uma pessoa mais idosa, por exemplo, que não sabe ler nem escrever, e se formos a ver bem, 12% da população é analfabeta e 40% da população é analfabeta funcional. Mal sabe ler, mal sabe escrever. É só isso. Por outro lado, há uns tempos atrás, suponho que já há bastante tempo, agora não me recordo, havia um programa, suponho, no canal da senhora Edith Estrela, pronto, de aprendermos ou de ensinar certas picuices da língua portuguesa ou certas maneiras de, pronto, conjugação de verbos, a sintaxe das frases, e eu, por acaso, acho que deveria ser uma coisa que devia ser feita, por exemplo, em horário nobre, um programa nem que se fosse 10 minutos, um quarto de hora, em qualquer canal da televisão. Um programa, por exemplo, de ensino de português, que era uma coisa que, é para isso, por exemplo, servem os canais públicos. E era uma coisa que, num país como o nosso, teria um caráter muito mais educativo do que, por exemplo, ou uma telenovela, ou até mesmo os próprios jornalistas que, por exemplo, nos jornais, que muitas vezes mandam erros, dão erros de ortografia, ou até mesmo no próprio falar dos jornalistas que não têm um certo cuidado ao falar, ou, por exemplo, ao ler um discurso, porque acontece sempre nos programas de informação da televisão. Isso muitas vezes deparam ou deparamos com certos erros de ortografia. Era isso.
José Manuel Bom, bom dia, obrigado. António Santos, encarregado de obras públicas, a telefonar de Lisboa. Bom dia.
Eu?
Bom dia, António Santos.
Bom dia.
Que opinião tem da televisão portuguesa?
Eu, em primeiro lugar, queria desejar a vocês um bom dia e a continuação de um bom programa. Em primeiro lugar, eu queria dizer que tanto a TVI como a Rádio Televisão Portuguesa, a RTP, como a SIC, de facto, eu sou de acordo com o que o ouvinte anterior a mim disse. Acho que as telenovelas brasileiras, acho que é uma coisa, de facto, muito complicada. Porque, repare bem, eu sei que há um público que é muito adepto a esse tipo de programas e a esse tipo de novelas. Simplesmente, eu acho que se podia era coordenar mais o tempo de antena das televisões e mediante esse próprio mesmo público. Quer dizer, nós chegamos às 8h30 à casa, depois do dia de trabalho, pá, e o que é que nos enfiam? Enfiam-nos, uma brasileirada, pá, de todo tamanho. Vai, muda de canal, pá, é telenovela. Muda de outro canal, é outra telenovela. Muda para outro canal, é outra telenovela. Pá. Eu estava bem, era que os brasileiros viessem cá para Portugal, pá, e ao menos, olha, se tomavam conta disto, pá, e a malta ia toda para o Brasil, para ver se a malta conseguia lá pôr também umas telenovelas portuguesas. Pronto, eu discordo totalmente disso, mas de qualquer maneira também não quero privar o público que gosta de telenovelas de telenovela. Simplesmente deviam ter uns horários, e mais ou menos, e todos eles um pouco diferentes uns dos outros, quer dizer. Por exemplo, antigamente, só me lembrar, que antigamente havia uns programas para na RTP, olha, por exemplo, sobre agricultura. Lembra-me de um engenheiro que era a TV Rural, não me lembro agora o nome dele, você é capaz de saber melhor que eu.
Estou a tentar lembrar.
Diga.
Sousa Veloso, exatamente.
Sim, sim, esse, por exemplo, que era um ótimo programa, nunca mais se viu disso. Tivemos um programa já há muitos anos também, na RCP, pá, que era do Vitorino Menezes, pá, que também nunca mais se viu sobre a língua portuguesa, nunca mais se viu disso. Pá. Quer dizer, a nossa cultura portuguesa, no fundo, está a ser totalmente posta de parte para termos uma cultura brasileira, que nós não temos nada a ver com a cultura brasileira. Embora tivemos afinidade, sim senhora, tudo bem, eu concordo, mas não temos nada a ver com a cultura brasileira. Eu já estive no Brasil, pá, já estive lá a trabalhar, e não foi um ano nem dois, foram três. E contactei que, de facto, nós hoje temos mais telenovela em Portugal do que o próprio brasileiro tem no Brasil. Que, por incrível que pareça, e mais a mais, nas horas de maior audiência. Eles têm menos que nós temos cá. Eu não percebo como é que se consegue fazer uma coisa dessa. Então eu era da opinião que, de facto, houvesse alguém da parte do Estado, ou sei lá, que tomasse um bocadinho de rédeas a isso. Tal como foi, que aconteceu na rádio. Você repara, a rádio hoje, por exemplo, houve um tempo, aqui há 10 anos atrás, ou há 8, era tudo música estrangeira. Já reparou bem que as rádios portuguesas hoje, tanto as rádios mais com mais divulgação, como aquelas mais regionais, passam música portuguesa constantemente. Hoje, 70% é música portuguesa e os outros 30% são música estrangeira. Eu acho que devia haver também um revés na televisão. Porque eu sei que é uma guerra de interesses e sei lá, um monte de coisa, mas devia haver um revés na televisão. Eu acho que há muitos bons programas portugueses, há muito boa, muita coisa para fazer em Portugal. Sei lá, há muita coisa boa, embora que a televisão portuguesa pense que tem falta de gestores capazes de concretizar aquilo que eu acabo de dizer. Pronto, e era mais. Pronto, eu não vos mato mais. Pá.
António Santos, bom dia, obrigado. Jorge Freitas, empresário, a ligar da Costa da Caparica. Bom dia.
Muito bom dia, David Borges. Bom dia também para os seus convidados. Primeiro que tudo, quero felicitar, porque a TSF tem tido um papel extremamente importante. Tem um papel de formação, ao fim e ao cabo, do ouvinte. E isso é muito importante, porque conseguem dar cobre a todos os assuntos, discutir tudo e de uma forma perfeitamente coerente, elucidativa, e daí os meus parabéns em relação a isso. Depois, em relação ao problema da televisão, permita-me que lhe diga a minha opinião, que é a seguinte. Em relação ao facto de muitas telenovelas, eu também estarei de acordo com essa situação criada. A concorrência é isto mesmo. Surgem novos canais e há que procurar, talvez, comatar determinados picos de audiência e tentar, permita-me a expressão, matar a audiência dos outros canais. E então joga-se com os mesmos valores, com as mesmas armas, e tenta-se trazer até nós, canal de televisão, portanto, o espectador. E daí esta guerra desenfreada. Mas penso que não é muito correto, e com todo o respeito pelos direitos portugueses, porque tenho, sou português e defendo aquilo que é nosso, penso que temos aprendido muito com a grande capacidade dos atores brasileiros. Não fazem oxaria nenhuma porque têm telenovelas há 30 ou 40 anos e nós só agora, há meia dúzia deles, é que começamos a fazer. Portanto, tudo leva o seu tempo. Não há aqui situações de pessoas prodígio em relação a outros. Não, mas é uma questão de tempo. Agora, uma coisa é certa. Talvez a explicação pelo facto de no Brasil se obrigar a dobrar os filmes, a passar os filmes americanos, a passar na língua, portanto, portuguesa, mas em brasileiro, isso faz talvez com que as pessoas se habituem desde pequeninos a ouvir a falar na sua língua. E aqui em Portugal isso infelizmente não acontece. Os filmes ingleses passam em inglês, e como temos um país, infelizmente, com uma porcentagem muito elevada de analfabetismo, penso que muita gente fica a olhar para o boneco e não percebe rigorosamente mais nada. Portanto, este é o mais chega que eu queria dar. Quero felicitar a TVI, a SIC, porque foi muito bom terem surgido. Olha, concretamente em relação agora ao desporto, regozijo-me, porque gosto muito de desporto, que a TVI tenha encetado assim as transmissões televisivas, principalmente porque acabou com o monopólio, enfim, da RTP, em conjunto. em conjunto com o Sr. Joaquim Oliveira, que são os donos do futebol português e que, a troco disto, resolvem, quando não têm os negócios, ameaçar clubes, como é do domínio público, em relação à União de Leiria, e se calhar agora será o Tirsense, e outras coisas mais, que por aí virão. Mas felicito realmente a TVI pela coragem que teve, pela determinação, porque a concorrência é ótima. E quanto mais gente surgir, com qualidade, obviamente, melhor será. Aliás, quando a TSF surgiu, existiam as outras rádios todas. E grande parte dos profissionais dessa casa, o exemplo de David Borges, estava, enfim, na Antena 1, estava na RDP, neste caso. E portanto, não é pelo facto de já existir rádios que vocês não tinham razão de existir. Muito pelo contrário, provaram-no que têm todo o direito e que estão a dar cartas na informação. Em relação à informação em geral, penso que realmente a SIC tem tido um papel preponderante. O facto da SIC ter uma agressividade jornalística que me apraz restar, faz também com que a RTP tenha mudado um pouco a sua filosofia de informação, embora uma informação muito mais limitada, se calhar por questões políticas, mas a SIC tem tido uma agressividade enorme e, concretamente, neste escaldante, e como estou a falar da Costa, neste escaldante caso da Ponte, tanto a TVI como a SIC realmente fizeram um excelente trabalho a nível de cobertura, de informação, e penso que estão no bom caminho. Naturalmente que haverá muitas coisas a limar. Não se pode crer que estas televisões que agora surjam possam se comparar com as televisões americanas, ou mesmo com uma Rede Globo, ou com enfim, tudo leva o seu tempo. Mas estou plenamente convicto de que há que dar tempo ao tempo, porque há homens e mulheres capazes de desempenhar realmente o seu papel da melhor maneira. E faço aqui também um alerta à produção portuguesa. Acho que era importante que houvesse mais produção portuguesa. E o exemplo de uma Catarina Furtado, não vamos aqui discutir a grande qualidade que um programa tem ou não tem, mas o exemplo de uma Catarina Furtado, uma jovem, que saiu do anonimato e que de repente é, permitam uma expressão, a maior vedeta talvez da nossa televisão neste momento, em termos, enfim, de popularidade. Por outro lado, penso que a televisão, em relação à RTP, está a desgastar demasiado a imagem do Hermano José. É Hermano José a toda a hora, é Hermano José de manhã, à tarde, à noite, ao fim e ao cabo, enfim, ou com programas já gravados, ou com programas feitos agora, e penso que a hermomania já passou o seu tempo. Talvez devesse existir um maior equilíbrio na escolha da RTP. Em suma, era isto que eu lhe queria dizer, e agradeço a oportunidade que me deram e desejo realmente as maiores felicidades para a TSF e também para o David Borges.
Bom dia, Jorge Feitas, obrigado. Temos já uma considerável fila de ouvintes à espera de participação neste fórum. Apelo à capacidade de síntese dos ouvintes. Maria Fernanda Judith Bicker, reformada, está a telefonar-nos da Amadora. Bom dia. Maria Fernanda?
Sim.
Bom dia.
Bom dia. Bom, eu apenas gostaria de... Apenas gostaria de dar a minha opinião neste... De certa maneira. Eu fui das pessoas que mais achei a concorrência da TV. Pensei que seria salutar e que isso seria conveniente para todos nós. Agora presencio uma batalha da audiência que em nada contribui, em nada vem contribuir para uma melhoria dos programas. Essa batalha era inevitável, mas hoje o que é que se verifica constantemente programas de emoção fácil. As pessoas são obrigadas, porque quando acendem a televisão nas horas em que normalmente a podem ver, os programas são simultaneamente, eles são todos quase sempre iguais. Este programa da Lídia Franco é francamente fraco. Aquele programa das anedotas, até criancinhas de 4, 5 anos já contam aquelas anedotas. Eu não tenho nada contra as anedotas, até sou uma pessoa com certo com humor, que gosta de ouvir coisas engraçadas. Perdão, gostam de ouvir coisas engraçadas, mas, francamente, aquele programa das anedotas é chocante, é aviltante, aquilo não tem graça nenhuma. Aquelas pessoas não podem contar anedotas, nem sequer, eu acho que para se contar anedotas é preciso mais do que aquilo, não se pode fazer assim. Depois, os concursos. As pessoas que apresentam aqueles concursos, para se apresentar um programa, é preciso ter até alguma cultura. As pessoas não podem ir para ali utilizar qualquer tipo de fraseologia. Aquilo não está bem. Eu não tenho nada contra as telenovelas brasileiras. Eu era das pessoas que gostava até de ver as telenovelas brasileiras. Acho que eles trabalham muito bem, acho que são muito bons atores. Só que agora são tantas, as telenovelas são tantas, que eu quase me sinto obrigada a ver. E então, subconscientemente, acabei por não conseguir ver nenhuma, porque são muitas. Obrigam-me a ver telenovelas brasileiras. Eu não tenho nada contra as telenovelas brasileiras. Eu até lhe digo mais, eu prefiro ver uma bela telenovela brasileira, uma boa telenovela brasileira, que uma má, infelizmente, é assim, telenovela portuguesa, porque os nossos atores de televisão ainda não têm aquela escola, e eu, francamente, não sou obrigada a pagar a aprendizagem deles. Não tem nada a ver com isso.
É, portanto, uma pessoa muito crítica.
Como?
É uma pessoa muito crítica em relação às televisões hoje?
Sim, eu acho que, por exemplo, eu gosto de bons debates, eu gosto de bons filmes. Tenho muita pena quando aparece um bom filme, eu já, porventura, já o tenha visto, mas isso a culpa não era da televisão. Acho que as pessoas, principalmente as pessoas que estão na informação, e agora verificou-se aquilo que se passou na ponte, embora eu não vou agora discutir aqui o problema da ponte, embora eu acho que a ponte, enfim, teve um aumento assim muito grande, de repente, a coisa foi mal feita, meteram o pé na argola, é certo, mas isso não quer dizer que se fizesse aquilo que fez. Bom, mas é outro aspecto da questão. Agora, a informação era extremamente tendenciosa. Em busca da emoção, em busca da audiência, os locutores levavam a coisa a dimensões que nem sequer eram reais, porque nós nas imagens víamos uma coisa e eles diziam outra.
Tem propostas? Tem alguma solução possível para tornar a televisão mais atrativa?
Sim, não. Eu não tenho soluções possíveis, porque eu não sou técnica de televisão. Eu não tenho formação nenhuma que me leve a ter a veleidade de querer ensinar pessoas que são profissionais. Agora, a única solução que eu penso que é possível é que à frente desses canais estejam profissionais atentos à formação, porque tem-se dado, é um retrocesso, não se tem dado informação. Isso assusta-me. Até eu, que fui sempre contra a violência do chamado antes do 25 de Abril, a violência da polícia e todas aquelas coisas que se passavam hoje, o que eu observo é que, por exemplo, a formação da polícia hoje, que é outra, felizmente, e embora haja polícias bons, polícias maus, o que eu observo nos programas da televisão é uma contínua acicatam as pessoas contra a polícia. As pessoas acabam, ainda no outro dia ouvi uma pessoa na rua dizer, mataram este, não faz mal, lá cá mais. Era, francamente, quem me dera a mim que houvesse mais polícia, que nos pudessem defender, os nossos filhos, os nossos netos, que nos possam defender a nós próprios.
Maria Fernanda.
Isto é um levantamento, há como que uma pressão para, uma degradação completa, isto é uma pena. Os bons profissionais, porque eu acredito que há bons profissionais na televisão, deviam tomar conta destes aspectos, ver como é que as coisas se passam, ver bem aquilo que estão a fazer, porque eles têm meios. A televisão é o melhor meio audiovisual que nós temos para a nossa formação, e é uma pena estar a ser tão maltratada. É isso que eu te receio.
Maria Fernanda, bom dia, obrigado. Peço que os ouvintes sejam rápidos nas opiniões que pretendem deixar neste fórum, porque são 11 horas e 1 minuto e temos ainda uma lista considerável de ouvintes disponíveis para este fórum. Artur Pinto, chefe de armazém, ligação estabelecida a partir de Gaia. Bom dia.
Bom dia. Olha, eu vou tentar ser breve, mas há, portanto, para mim, que na televisão está a ser uma concorrência bastante desleal. Portanto, neste caso, em relação à TV, a RTP1 e a RTP2, é que, por exemplo, nós temos a Fórmula 1, que tem em média de audiência um nível, sei lá, mundial nas provas de 60 mil, 70 mil, outros grandes prémios 30 mil, 40 mil. Temos, por exemplo, o motociclismo, que a RTP comprou pela Dorma os direitos, e compra os direitos, não deixa as outras televisões dar essas imagens e depois dá-nos um resumo de 15 minutos, 10 voltas, que nem isso são, e que nós que gostamos de motociclismo, automobilismo, de esportes desse tipo, somos obrigados a ver indeferido uma coisa que já deu, e não deixam as outras televisões darem, portanto, comprarem esses direitos para darem direto. Porquê? Porque isso é uma concorrência desleal. É? Outra coisa, no caso das telenovelas que tanto se apregou, a TVI e tudo, nós acho que é vergonhoso para os portugueses estarmos a comprar telenovelas desdobradas em brasileiro, depois de termos portugueses que podiam estar a trabalhar, desdobrar aquilo em português, que era muito mais bonito, e escusávamos estar a pagar os brasileiros e estar a tentar desdobrar isso em brasileiro. Era só isso que eu tinha para dizer. E outra coisa também, era que acho que a nossa televisão, ou há de ser pró-brasileiro ou pró-americano, acho que tentar diversificar um bocado. Que eu tenho para dizer, mais nada.
Bom dia, obrigado. Passo a Helena Salas, técnica de saúde, a ligar de Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Primeiro quero cumprimentar a vossa equipe, desejar-vos um bom ano de trabalho. A minha leitura sobre a grelha, fiquei muito, muito apreensiva, porque, como todos nós sabemos, em Portugal há dois ministérios à beira do ataque de nervos. Um é o da saúde e outro é o da educação. E não há nada na televisão, ninguém que se disponha a ter um espaço de antena para formarmos a nossa comunidade. A nossa comunidade está bélica, está inculta. Está aí o Zenon Martins, que é casado com uma técnica de saúde, portanto sabe bem que não minto. Nós temos aqui diariamente nos hospitais pessoas que podiam muito bem prevenir as suas situações de doença e não fazem porque não têm formação, não têm cultura e não há técnicos. A intoxicação da televisão a nível de telenovelas e de programas, então este da Lídia Franco, é vergonhoso, e eu, como fã, continuo na rádio e não na televisão. Peço desculpa, tinha muito mais coisas para dizer, mas sei que a hora...
Começa a contar no tempo.
Exato. Muito obrigada.
Bom dia, obrigado. Bom dia. Manuel Domingues, jornalista a falar de Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Eu começo a fazer um balanço pelas televisões privadas. Muito rapidamente, penso que a SIC é aquela televisão que tem mostrado a sua maturidade em dois aspectos, no aspecto da informação e no aspecto da programação. Naturalmente, começando pela área da informação, a SIC assumiu uma postura onde a RTP era bastante fraca. Toda a gente sabe que a informação da RTP é uma informação manipulada e agora mais do que nunca, não é? Mesmo depois da alteração em termos de direção na área da informação e na área dos programas. Quanto à programação, tenho ouvido que diversos ouvintes tenham dito que as televisões, tanto privadas como os dois canais estatais, tenham assumido um papel significativo com as telenovelas brasileiras. Eu devo chamar a atenção pelo seguinte: as telenovelas brasileiras não têm só um contributo negativo. Têm um contributo negativo, positivo, perdão. Isto porque este contributo positivo vem aumentar o tempo de uso da língua portuguesa em termos diários. Isto é muito importante. Isto é muito importante, porque hoje em dia existe mais tempo de antena com o uso da língua portuguesa do que com o uso de língua estrangeira. Isto é um aspecto muito importante. Por outro lado, quanto à TV...
Penso que seja rápido, está bem?
Certo. Por outro lado, quanto à TV, penso que em termos de informação, a TV está em estagnação. Ou seja, a TV não existe em termos de informação. Vamos ver o que é que nos traz esta nova grelha, mas penso que esta é a altura... chave para a TV dar o salto, ou dar o salto nesta altura, ou então, em termos de informação, a TV poderá morrer. Não vou dizer muito mais, porque penso que existem mais ouvintes em espera.
É a opinião sobre a televisão que temos, é boa ou é má? Moraes do Rosário, delegado de vendas, a telefonar de Lisboa, bom dia.
Bom dia, gostaria de expressar a minha opinião em relação à televisão portuguesa. O primeiro ouvinte que falou, e vou ser muito rápido para dar oportunidade aos outros, o primeiro ouvinte que falou pouco e disse muito. As telenovelas brasileiras, sem dúvida nenhuma, são mais perniciosas à língua portuguesa, contrariamente a este último ouvinte que nós tivemos o prazer de ouvir, porque o que provoca é que, inclusivamente, os próprios técnicos de televisão e de informação acabam por deixar de falar o português. Nós temos o presente, o indicativo e o passado, que é o chegamos e o chegamos, tem que se abrir a vogal, é o almoçamos e o almoçamos, e eles confundem tudo, falam no passado com o presente. Portanto, acho que, sem dúvida nenhuma, devia ser menos telenovelas brasileiras, ou então, para compensar, depois, um programa para ensinar os portugueses a voltar a falar português. A TVI tem 3 telenovelas seguidas da parte da tarde, argentinas, falar brasileiro e por aí fora. Por outro lado, achava que haveria de haver mais programas de informação, havia de haver mais informação e menos brasileiros, e também, quando se começa uma série, como é o caso, isto os miúdos queixam-se, como é o caso, dos, por exemplo, das séries de desenhos animados, como houve o Cavaleiro das Estrelas e outras, em que foi comprada a primeira tranche de episódios, os miúdos interessaram-se, levantavam cedo para ver os desenhos animados, e no fim, faltando meia dúzia ou uma dúzia de episódios, portanto já não foi passado, caiu no esquecimento e eles ficaram, digamos, atravessados, sem saber como é que isso funciona. Daí que, graças a Deus, vamos ter uma nova grelha e espero que se comece a ver um bocadinho melhor este assunto de excesso de brasileiro na televisão e falta de português, porque eu não considero o brasileiro como português, dado que existem muitas diferenças. Mais informação, mais diversidade. Bom dia.
Bom dia, obrigado. Chamo este fórum Hilda Nunes, reformada, a ligar de Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Bem, eu cumprimentado-vos, já vos tenho cumprimentado várias vezes, vocês são formidáveis pelos vossos programas. Eu sou uma ouvinte da rádio muito mais assídua do que da televisão, também não vou estar aqui muito tempo. No que refere ao português, sim senhor, nós temos telenovelas brasileiras a mais.
Perdemos o contacto com o ouvinte Hilda Nunes. Mário Delgado, empresário, ligação estabelecida a partir de Lisboa. Bom dia.
É um prazer falar consigo. Eu estou a ligar e vou ser muito breve. Queria dar um grande abraço ao José Nuno Martins, com quem trabalhei há uns anos atrás, e é um pouco por isso também, olá Nuno, há mais de 15 anos que não falamos, que eu queria focar aqui dois aspectos, porque são os aspectos que ainda hoje e por hoje interessam aos ouvintes e aos espectadores portugueses. Relativamente ao futebol e às novelas. As novelas já disse muita coisa. Eu não estou necessariamente contra as novelas brasileiras. Tem havido grandes exibições, grandes interpretações de artistas brasileiros. Contudo, há de facto um excesso de novelas brasileiras e que também vai por aí, tirando algumas possibilidades aos artistas brasileiros, ou, perdão, portugueses, de se poderem atuar e ter outro tipo de condições. Relativamente à questão do futebol, eu deixo aqui uma pergunta no ar, e eu sou David Borges, com quem, aliás, de quem sou um grande admirador. Dei um abraço meu ao Jorge Portarelli, o meu conterrâneo, e a pergunta é esta: para quando bons comentadores desportivos na televisão, fundamentalmente a nível do futebol? Porque é uma pena continuarmos a ouvir a quantidade de disparates que tenho ouvido, e sou um assíduo espectador de futebol, nomeadamente a nível da própria RTP, para quando, pergunto eu, pessoas como Fernando Correia, Jorge Portarelli, David Borges e outros profissionais para darem a cara necessariamente além da voz. É isto, estando num abraço e até um dia deste.
Bom dia, obrigado. Último ouvinte com quem podemos falar neste fórum, porque já são 11 horas 11 minutos. Pedro Lomba, estudante, a telefonar de Queluz. Bom dia.
Bom dia ao David Borges, aos meus convidados. Há dois pontos que eu acho importantes e que eu gostaria de referir muito rapidamente. Em primeiro lugar, verifica-se atualmente, tanto na televisão portuguesa, um completo empobrecimento daquilo que é o princípio essencial do mercado, que é a chamada diversidade. O aparecimento da SIC obrigou a RTP a seguir o mesmo trajeto, um modelo televisivo que a SIC oferecia era particular e particularmente agressivo, e obrigou, com os chamados reality shows, a RTP a sair exatamente, seguir o mesmo rumo. As telenovelas mexicanas da TVI, por seu lado, já nos últimos tempos têm saltado para a SIC e para a TVI, e às tantas o que acontece é uma igualitarização das televisões. E em vez de termos a tal definição de públicos, de gostos, de interesses, temos uma completa uniformização da televisão. E isto, quanto a mim, é o pior que a cultura americana tem. É o pior que nós temos a trazer. Eu não sou particularmente anti-americano, obviamente, mas é a pior coisa que se pode trazer dos Estados Unidos. O segundo ponto tem a ver com um certo aviltamento das televisões, a insistência no objecionismo, que me parece muito irritante. Na informação, como é que é possível que o telejornal da RTP1 comece com 3 notícias dignas de ocuparem as primeiras páginas do semanário O Crime? como é que é possível que a SIC tenha um programa absolutamente mórbido, uma coisa absolutamente grotesca, que é os casos de polícia, nojenta, diria mesmo, no horário nobre, e como é que é possível, e de facto é uma coisa espantosa, quer dizer, a miséria dos outros, o sofrimento dos outros, a fraqueza dos outros, não acho que seja uma coisa que me deleite, não me agrada, e é, é a mesma coisa do que uma pessoa ter um desastre de carro na rua e de repente juntarem-se ali uma caterva de gente a rir, a aplaudir, etc, etc, etc. E acho que se isto é assim, de facto a televisão portuguesa é muito má, como disse o Miguel Sousa Tavares há uns tempos no artigo do Público, é de facto um lixo da Europa, e fico-me por aqui. Bom dia.
Bom dia, obrigado. 11 horas 13 minutos, depois de tantas opiniões de ligação de muitos ouvintes, que conclusões, João Lopes?
Bom, não me compete a mim tirar conclusões em relação aos ouvintes, eventualmente poderei tentar tirar as minhas, quanto mais não sejam provisórias, esperando as evoluções das próprias televisões. Há um ponto que esteve latente em várias intervenções e que passa necessariamente pelas telenovelas e que eu gostaria de sublinhar. Há, de facto, um domínio fortíssimo da telenovela como forma de ficção e se há princípio que a história nos ensina, a história da cultura e a história com H grande, é de que as comunidades se definem e muito pela ficção que consomem. É evidente que isto seria um pretexto para mais 10 debates, 10 vezes maiores do que este. De qualquer modo, há um aspecto que eu não queria deixar de sublinhar. É que é triste que, por um lado, assistamos a esse domínio da telenovela brasileira e, por outro lado, que o desenvolvimento...